Olá, prezado Javier Milei, Jair Bolsonaro. Temos muita coisa em comum. A começar que nós queremos o bem dos nossos países. Nós defendemos a família, a propriedade privada, o livre mercado, a liberdade de expressão, o legítimo direito à defesa. E queremos, sim, ser grandes à altura do nosso território e da nossa população.
Oi, gente. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema... São dois temas associados. Um é a eleição do Javier Milei, o novo presidente da Argentina. A outra questão é justamente lidar com vocês sobre os impasses de uma nova direita, os impasses sobre esse que é um grupo que toma força lá pelos anos 2013, 2014, explode no contexto da pandemia e que não morreu, não está morta, a despeito de Donald Trump nos Estados Unidos ter caído, enfim, caiu, mas talvez retorne agora nas eleições de 2024, e a despeito também, no nosso caso, de Jair Bolsonaro ter sido o primeiro presidente a não se reeleger no Brasil, enfim, e estar, inclusive, inelegível nesse momento em que nós aqui conversamos. Nós tendemos a pensar na história com aquela espécie de bordão, né? Viveram felizes para sempre. Mas não é assim que ela funciona, né? Tanto aqui no Brasil, pela presença de senadores e deputados vinculados a esse setor de ultradireita, que tem se manifestado, pautado muitas vezes políticas para o Estado brasileiro, e também podemos ver como internacionalmente esse não é um grupo morto. Muita gente fala de velha direita e nova direita. De fato, essa nova extrema direita, eu chamaria atenção, ela vem aí defendendo valores herdados do passado, mas retomados no presente. Os valores como a família tradicional, a não intervenção estatal na economia, um certo apoio à ditadura militar, um negacionismo muito grande no que se refere à esfera climática e à esfera da saúde. Esses são alguns dos temas abordados por essa nova extrema-direita. O caso de Javier Milei na Argentina é um pouco distinto, porque ele tem essa mesma agenda que ele chama de ultraliberal com relação à economia, mas, por outro lado, a despeito de ser contra o aborto, ele não tem essas questões tão fortes relacionadas com a família tradicional branca e heteronormativa. Ele mesmo, Javier Milei, nunca foi casado e se diz casado apenas com seus cachorros, numa demonstração de exibicionismo e também de populismo, né? Essa nova extrema-direita é tremendamente populista e muitas vezes essa extrema-direita se apresenta como se fossem outsiders, ou seja, são pessoas de fora que se apresentam como sendo de fora da política e assim fazem uma crítica tremenda às instituições tradicionais da democracia, como as eleições, os partidos. Vocês podem lembrar, por exemplo, como sistematicamente esses representantes retrógrados e da extrema-direita tentam solapar as eleições, dizer que as eleições não são justas. Essas são, pessoal, bandeiras e estratégias dessa nova direita que se comunica globalmente e pelo espaço virtual. É uma nova direita, e podemos lembrar aqui dos casos dos Estados Unidos, na figura de Donald Trump, do caso da Hungria, da Turquia, tantos casos em que temos representantes, em geral homens, brancos, que se comunicam e criam pautas comuns, dizem eles, na defesa de uma sociedade mais justa.
Estamos frente al fin del modelo de la casta, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo.
Tenemos una porcaría de una constitución al se referir a derechos humanos. No hay pena de muerte aquí. O cara no teme nada, no hay prisión perpetua. O canalha nem precisa trabalhar. Fica sugando o Estado no tempo que está detido.
Eles também, como representantes populistas, eles tomam temas muito complexos e os transformam em questões mais fáceis. Por exemplo, sou abaixo a corrupção, vamos aqui acabar com o excesso da máquina do Estado. Essa, por exemplo, é uma das pautas que fez com que Javier Milei se sagrasse vencedor.
Esta alternativa competitiva que não solo dará fim ao kirchnerismo, sino que, además, dará fim à la casta política parasitária, chorra e inútil que une este país.
Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre!
O Estado argentino passava aí por uma inflação muito grande, um desemprego também muito grande, e Javier Milei defendeu o quê? A ideia de eliminar gastos improdutivos do Estado, diminuir o tamanho do Estado, cortar o gasto com aposentadorias e pensões, visando um sistema, ele chama de capitalização privado, propõe também privatizar empresas públicas deficitárias, retirar imediatamente todas as restrições cambiárias que limitam as compras de dólares pelos argentinos, acabar com o Banco Central e promover uma dolarização da economia, promover uma reforma tributária que elimine ou diminua impostos para potencializar o desenvolvimento dos processos produtivos, pretende dar concessões para a exploração de recursos naturais, promover uma reforma trabalhista com a liberdade da filiação sindical, reduzir impostos, enfim, essas são todas bandeiras que vocês podem reconhecer em outros governantes, dirigentes, populistas que estão aí, espalhados pelo mundo todo. Milei é, portanto, um caso emblemático para que nós fiquemos todos e todas e todos com os olhos muito abertos para a ideia de que essa ultradireita, direita radical, direita retrógrada, não está morta de maneira nenhuma. Ao contrário, eles se comunicam, eles estabelecem plataformas que são comuns a esses grupos e têm crescido pelo mundo todo. Sofreram alguns reveses, mas estão aí na política para ficar. Basta nós lembrarmos que Milei andou declarando que não vai estabelecer relações com o governo Lula e, do outro lado, se comunicou diretamente com Jair Bolsonaro por uma videoconferência, ex-presidente brasileiro, que já declarou que, na ausência de Lula, no ritual de posse de Javier Milei, ele mesmo, Jair Bolsonaro, irá à posse junto com seu filho Eduardo Bolsonaro e, quem sabe, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outros representantes dessa direita retrógrada no Brasil. Portanto, esse é um grupo, gente, que se comunica. Esse é um grupo que está aí para ficar. Vocês devem ter notado também que eu tenho falado aqui, evitado o termo só direita, tampouco falo aqui de conservadores, porque, na minha opinião, não há nada de ruim no pensamento e nas práticas conservadoras. Se nós aqui refletirmos que a democracia é um regime que lida melhor e lida bem com a diferença. É preciso contar com a diferença. Mas quando nós falamos de pensadores de direita, ou políticos de direita, ou políticos conservadores, estamos falando de políticos que pretendem conservar a estrutura, mas que agem dentro das linhas da Constituição. Já esses políticos de extrema direita, retrógrados, eles não têm grande, apesar de falar em democracia, apesar de falar em Constituição, quatro linhas da Constituição, eles não têm qualquer respeito para com a Constituição, a República e a própria democracia. São políticos que não respeitam a diferença, combatem outras opções de sexo e gênero, no caso brasileiro, sobretudo, as populações negras e indígenas, nos casos europeus, as populações imigrantes, pobres imigrantes, e, de certa maneira, apoiam a ditadura militar, apoiam os golpes de Estado.
Não foram 30 mil os desaparecidos, são 8.753. Estamos absolutamente em contra de uma visão tuerta da história. Para nosotros, durante los 70, hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad.
No, os caras se vitimizam o tempo todo. Fui perseguido. Teve um fato aí, esqueci o nome da pessoa, mas só procurar na internet eu acharia com facilidade, que a Dilma foi torturada, que fraturaram a mandíbula dela. Eu falei, traz um raio-x aí pra gente ver o calo ósseo. Eu não sou médico, hein? Até hoje eu tô aguardando o raio-x aí.
Vocês devem lembrar do que fez Donald Trump logo depois das suas eleições no Capitólio, invadiu o Capitólio tentando reverter um processo eleitoral democrático. E vocês devem lembrar muito bem o que aconteceu em janeiro, no começo de janeiro aqui no Brasil, quando hordas bárbaras de pessoas retrógradas, golpistas, invadiram os três palácios dos poderes constituídos aqui no Brasil. Então, pessoal, vamos pensar no seguinte, direita e esquerda são posições polares, são posições que se estabelecem em relação a um regime de fato democrático, e num regime democrático há espaço para políticos, repito, e pessoas que se dedicam à política em perspectivas mais conservadoras ou liberais, mais à esquerda ou mais à direita. O que não vale é contar com políticos de extrema direita, políticos retrógrados, no sentido de que querem fazer retroagir direitos já conquistados. A democracia é assim, pessoal. A sua beleza, como eu tenho chamado a atenção, está na sua incompletude, porque nós estamos sempre ampliando o nosso catálogo de direitos. Mas esse também é o grande desafio da democracia. Como lidar com esses direitos e como amparar esses novos direitos? Direitos à diferença, por exemplo. Direitos à boa memória, por exemplo. Então, gente, não se confundam. Não há nada em comum, ou então há muito pouco em comum entre políticos que se definem como de direita ou conservadores e políticos que se definem como de ultradireita. Políticos radicais, como é o caso da eleição de Javier Milei na Argentina, ou a eleição em 2018 de Jair Bolsonaro. Nós vimos no que deu. Vimos também que na história, muitas vezes, tudo volta. Tudo volta transformado. Mas tudo volta. Então, meu conselho aqui, vamos ficar de olho nas eleições que estão ocorrendo fora do Brasil, porque muitas vezes o ontem vira hoje na nossa agenda brasileira. Muito obrigada e boa semana. Esse é o meu podcast. Oi, gente. A cada episódio, eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar aqui. A gente vai contextualizar, a gente vai refletir, como eu tentei fazer hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também, @LiliaSchwartz. Aí você pode me contar o que é que você achou. Esse podcast foi produzido pela Baioque Conteúdo, com a direção do Nilman Costa. O roteiro é do Luiz Fujita e meu. E a edição é da Amanda Hatsira. Bom, é isso aí, gente. Até semana que vem com mais notícias. Um abraço.